Espaço de troca.
Olá, esse é o Espaço de Troca. O tema do episódio de hoje é acesso à cultura em João Pessoa. Elencamos três tipos de rolê para discutir que combinam com nossas experiências. E aí vamos compartilhar nossos gostos e trazer algumas alternativas de programação. Eu sou Renata de Oliveira.
E eu sou Eduarda de Lima. Essa é mais uma produção feita especialmente pelos alunos da Oficina de Rádio Jornalismo, do curso de Jornalismo da Universidade Federal da Paraíba.
Só para contextualizar e a gente iniciar essa conversa tão importante, vocês sabiam que a falta de transporte público adequado é uma das maiores barreiras para acessar os eventos culturais de João Pessoa? Segundo a CEMOB, Secretaria de Mobilidade Urbana, após a pandemia, a frota reduziu de 465 ônibus e 99 linhas para 408 veículos e 82 linhas. E isso afetou a mobilidade, e a classe baixa foi a mais atingida.
Pois é, Renata, é uma situação bem difícil. E assim, partindo do pressuposto que com certeza você que está nos ouvindo aí de casa já passou pela seguinte situação. Imagina, você chega sábado, cansado da semana, quer se animar para ir para um rolê, vai para PH, vai para o Sabadinho Bom, e você escolhe todo o look. Quando vai pesquisar o ônibus que passa no local, você descobre que não tem frota nenhuma. Aí você fica naquela, né? Você desiste, pega um Uber para ir, fica em casa vendo Netflix, o que é que você faz?
Pois é, Eduarda. A gente trabalha e estuda 5 dias seguidos e no final de semana não temos acesso ao mínimo de lazer possível por conta da mobilidade urbana.
E aqui no estúdio a gente também está com a nossa colega Lívia Evelyn. E aí, Lívia, traz um pouco aqui pra gente da tua vivência. Conta qual foi a última vez que tu teve a oportunidade de, assim, dar um rolê e sem se preocupar na hora que você vai chegar em casa, como você vai chegar, se vai ter ônibus, se vai ter Uber.
Pois é, gente. Pra ser sincera, eu nem lembro quando foi a última vez que eu dei um rolê desses. E ultimamente, para mim, os melhores rolês são os cinemas da cidade mesmo. Eu gosto muito do Cine Banguê, por exemplo. Ele oferece ingressos de R$10 a inteira e R$5 a meia. Porém, quando a gente fala de acessibilidade nele, a gente tem um pequeno problema nos horários, que geralmente as sessões acontecem ainda no horário comercial, nos dias de semana. Então a gente corre para lá nos dias de folga mesmo, quando larga mais cedo. Sobre os cinemas de shopping, os preços não estão ajudando muito. De vez em quando até rola aquela promoção de ingresso por R$10 e tudo mais, para alegria de todo mundo, mas enquanto não...
Para você que não é de uma pessoa ou é daqui e tá um pouco perdido no assunto, o Cine Banguê é um cinema alternativo, criado e mantido pelo governo do estado, com o objetivo de oferecer uma programação diferente dos cinemas tradicionais, dando espaço principalmente para a produção audiovisual aqui da Paraíba.
Eu acho que tem até um ponto, né? Porque geralmente quando tem essa opção dos cinemas por R$10, também tem a questão que ou é avisado com muita antecedência ou é avisado tipo 2 dias antes, você faz o cadastro lá. Horário super também, às vezes, inválido, porque é na correria, você tá saindo do trabalho também. Não sei se vocês já foram também nesse cinema R$10, mas eu nunca fui porque sempre é avisado, tipo, em cima da hora pra mim. Eu fico, caramba, como é que eu vou ver aqui pra encaixar na minha agenda também?
Na última vez que eu fui, a fila tava quilométrica. Eu só consegui ingresso para um filme que, por sinal, era péssimo.
Diversos filmes também brasileiros e de outras nacionalidades são exibidos aqui no Cine, além de ser um local usado para eventos especiais e apresentações também de música, como a Orquestra Sinfônica da Paraíba.
Essa proposta é muito legal mesmo, mas aí teve uma vez que eu fui no Banguê sem dinheiro, só no crédito, que é o que a gente tem no final do mês ainda, e eu não consegui ver filme nenhum, porque eles só aceitam dinheiro vivo. Os horários são ruins... Por ser próximo do final do trabalho, geralmente às 18h30, ou tarde da noite, começando às 8h. Mas aí, no final de semana, já é mais de boa, é mais acessível, as sessões iniciam às 15h e o valor do ingresso faz jus à qualidade. Em comparação aos cinemas de rede, né?
É verdade, Lívia. E aí, falando em ingresso, eu lembrei que Maicon Rodrigues, nosso colega que também está aqui no estúdio, ele me chamou para ir fazer a carteirinha estudantil. Mas, Maicon... Eu já te aviso que desde o ensino fundamental eu só utilizo declaração de matrícula, viu?
Mas não sei se você ficou sabendo que em dezembro do ano passado foi aprovada uma lei estadual, a 12.529, que retirou o artigo que permitiu o comprovante de matrícula para servir de demonstração de que você é um estudante. Então, meia entrada agora só com carteirinha.
Como é? Pois não, é. Não gostei disso não.
Perdi tudo.
Minha gente, e a gente faz o quê em relação a isso?
Eu acho que é apenas chorar e acenar, viu?
Realmente. não tá nada fácil toda essa situação. E assim, para que a gente continue o papo legal, falar sobre realmente o acesso à cultura, convido aqui minha colega Isabelle Almeida para falar um pouco sobre a sua experiência. Chega para cá, Isa.
Oi, gente, é um prazer estar aqui. Bom, falando que a melhor, assim, na cena local, eu gosto particularmente muito de filmes. Então, o Cine Banguê, pra mim, é essencial, assim, todo final de semana, basicamente, eu gosto muito de ir. Pelo ingresso, é muito acessível. Porém, eu queria muito, assim, acessibilidade, como a Lívia falou, em questão no meio da semana. Porque, por exemplo, se eu vou, assim, pra uma sessão de 8h30, acaba 10 e pouco, então, assim, não tem mais como eu voltar pra casa, a não ser que eu pague Uber. Isso pra mim é um pouquinho complicado. Mas aí sempre fica um pouco restrito pros finais de semana, e isso pra mim prejudica um pouquinho. Mas eu acho que, né, é uma alternativa também, final de semana. Acho que no feriado também não abre tanto, né?
Pois é, pra mim também. Um lugar diferente que eu adoro ir pra dar uma passeada, assim, desopilar um pouco, e tem uma vibe muito cinematográfica, é o Centro Histórico de João Pessoa. Tem uma beleza, assim, de encher os olhos.
Real, Maicon. Eu fico muito encantada com a arquitetura antiga que tem no centro. Sempre quando eu vou às aulas de balé, lá no Teatro Santa Rosa, na Escola do Teatro, que inclusive oferece diversas programações ao longo do ano, eu vejo a igreja e o Mosteiro de São Bento e eu me sinto muito feliz, muito agraciada pela vista.
Inclusive, Renata, toda vida que tu me chama pra esse balé, nunca dá certo, mas me chama e diga que eu quero ir.
Eu acho que tem um ponto muito legal no que Isa falou, que é, tipo assim, ela tá falando como a moradora dos Bancários, que é um bairro totalmente universitário, que, tipo, funciona muito de noite, por ter muita questão de barzinho e tal. Imagina se já é difícil encontrar a localidade não, né? A questão da mobilidade. Pra se deslocar tarde da noite pra lá, imagine outros bairros mais afastados, por exemplo, o meu, né? Que só tem o ônibus, um ônibus passa de 1 em 1 hora. É tenebroso.
Tico-tico-tá, tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu pombá. Tico-tico-tê, tem que se alimentar. Que vai comer umas minhocas no fumar. O tico-tico-tico-tá, tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu pombá. Tico-tico-tê, tem que se alimentar. Que vai comer.
Não, e assim, o papo tá muito bom. A gente falando sobre cineminha, sobre umas visitas também, alguns pontos turísticos aqui de João Pessoa. E eu queria falar também um pouco sobre que toda essa conversa, e quando você tá assistindo um bom filme, vai aproveitar um passeio, sempre pede um lanchinho para acompanhar, né? Então, sempre que você vai pro cinema, vai acompanhar uma trama, nos comentários pós-sessão, a gente vai falar de algo que realmente enche a barriga, que é falar também dessa parte da gastronomia. E quando a gente fala em locais gastronômicos aqui na cidade, eu penso logo nas famosas cafeterias, né? Porque elas proporcionam, além de uma experiência riquíssima, se tornaram também, querendo ou não, um ponto de refúgio aqui em João Pessoa. Só que tem um problema, que é uma boa parte dessa experiência está muito concentrada também em bairros considerados muito nobres aqui em João Pessoa, como Manaíra, Cabo Branco, e querendo ou não, para quem mora, por exemplo, na Zona Sul, é muito difícil o deslocamento. Então, a gente tem também que fazer outros programas para
suprir,
realmente. E aí, teve uma vez que eu fui numa cafeteria, contar aqui pra vocês. Eu fui lá e tal, fui até no centro. E aí, quando eu tava lá, eu fui pedir um café pequeno, R$14. Eu fiquei, minha gente, vou abrir logo o bolso aqui que vão me assaltar. E aí, depois disso, eu fiquei pensando, caramba, se o café pequeno tá R$14, imagina o preço do grande. Quando eu abro o cardápio na outra página, pra que eu fui? Tem coisa que é melhor a gente ficar calado. Fui ver o preço grande, R$24. Eu fiquei, gente, tá bom. Vou decidir só vir uma vez de um mês mesmo, porque assim, mesmo sendo esse local de refúgio, às vezes a gente tem que balancear ali se eu vou uma vez de um mês, se eu saio pra isso, se tem a questão também da mobilidade. Então, assim, é muito complicado também pra quem gosta de algumas alternativas, ficar também nessa questão de balancear o quanto você pode ir pra algum lugar.
É, amiga, realmente, falando da distância, é muito ruim mesmo, eu moro em Bahia, eu costumo dizer que é uma viagem para qualquer lugar que eu vou, é longe de tudo, então na maioria das vezes eu busco locais por lá mesmo. O comércio ultimamente tem crescido muito, e por mais que não tenha as mesmas opções que em João Pessoa, é o suficiente, assim, dependendo do que eu quero. E quando se fala de valores, eu acho bem mais em conta, sabe, que em João Pessoa. E os lugares que são mais caros acaba dando na mesma, porque eu ia gastar o transporte para ir. Então, eu costumo ficar por lá mesmo. E como dizia a Juliette, né? Pra se tornar e morar em Bahia.
Inclusive, Lívia, eu tava em Bahia sexta, viu? Fui fazer o cabelo. Aí, e detalhe, o Uber Moto da minha casa pra Bahia deu 10 reais.
Jurei, porque você não me falou, hein? Pois tudo é perto lá.
É ótimo. Mas assim, eu concordo muito, Lívia, com o que tu disse, porque eu, como amante de cafeterias também, como eu falei, né? É muito difícil escolher uma que esteja de acordo com o que eu consigo gastar no meu mês de lazer. E que não me desse realmente essa sensação de que estourei a fatura de cartão por causa de um cappuccino com Nutella. E além da conta recheada, a locomoção, como eu acabei de dizer, né? Depende 100% praticamente do transporte de aplicativo, porque ou você vai de Uber, ou vai de 99, ou você chega lá todo arrepiado, com o cabelo em pé, ou você recorre também ao Uber Moto, que particularmente para mim eu adoro, mas nem todo mundo vê como uma opção viável, né?
Nessa aventura aí não me arrisco, viu?
Nem eu, viu?
A mulher é tão bom.
Eu tive uma amiga que levou uma queda de Uber Moto, viu?
Então, cuidado.
Não, tem vezes que a Uber vai ali, passa no meio dos carros, eu fico, gente, se eu chegar com vida, é aleluia.
Mas e aí, Duda, o que é que você faz na hora de escolher para qual cafeteria ir?
Olha, sendo bem sincera, Renata, eu costumo jogar lá no Google, abro meu computador, cafeteria de uma pessoa. Aí entra naquela lista, que geralmente é para turista, né, que tá encantado com a cidade e vem conhecer. E aí eu começo a olhar a realidade que mais se encaixa naquele meu mês, né? Então, sendo bem sincera sobre como ir, eu também acabo recorrendo muito ao Uber Moto, como eu falei, o que deixa minha mãe, principalmente, cabelo em pé.
Pensando nesses dois ambientes diferentes que a gente trouxe, o cinema e a cafeteria, existe uma ligação na dificuldade do acesso desses locais. Mas, Isa, o que é que você acha sobre isso?
Então, eu acho que, no fundo, né, tem muito a ver a questão da construção social que a gente está ligado. Então, por exemplo, para mim é muito fácil, porque se eu for consumir um cinema ou então uma cafeteria, para mim se torna um pouco mais acessível, porque eu estou ali bem na localização muito privilegiada de uma pessoa. Mas, por exemplo, a pobre da Lívia, né, vai lá para Bahia, não dá certo. Ela chega ali no centro histórico de uma forma mais concisa e mais sincera, mais prática. Então, assim, eu acho que toda essa questão é muito em relação à construção da cidade e concentração de poderes, assim, mais privilegiados. Então, assim, a cafeteria mais próxima que eu tenho dos bancários, por exemplo, eu consigo ir ali, né, pitar as pessoas no Miramar, mas nem sempre é tão acessível. Mas nos bancários ali, por exemplo, eu não conheço, né? Se alguém tiver um dica, pode me dar. E, assim, segundo a pesquisa do IPEA, trouxe um dado muito interessante que 1/10 da população mais rica consome metade dos bens culturais no país. Então, está muito ligado, né, com essa classe de pessoas privilegiadas, até mesmo na concentração cultural da cidade.
E é bem interessante esse debate, eu gostei muito da fala de Isa sobre a construção da cidade, porque é isso que faz também as pessoas, por exemplo, quem não é daqui, recorrer a voltar para a cidade em um feriado, mesmo que ele seja pequeno, justamente porque vai para o interior, querendo ou não, tudo é muito mais aberto, tudo é muito mais livre, ou vai para alguma cidade que, querendo ou não, possua uma condição mesmo melhor lá, uma segurança melhor lá para estar saindo para cantos mais perto, não estar se preocupando com essa questão de como vou voltar. É um trabalho, né?
Sem falar que muita gente volta para estar mais próximo da família, enfim,
sim,
aproveitar esses momentos. Para falar um pouco mais disso, né, eu passo a palavra para o Maicon, que ele vai trazer um assunto que ele tem muita propriedade.
Pois é, meninas. Faz muito sentido quando a gente pensa no Sabadinho Bom, um evento promovido aí pela Prefeitura de João Pessoa, através da FUNJOP, a sua Fundação Cultural, e acontece todos os sábados, a partir do meio-dia, lá na Praça Rio Branco. E nos mostra de forma bem evidente que os problemas em João Pessoa estão ligados a uma segregação socioespacial, que, traduzindo, seria essas desigualdades e a separação em classes econômicas mesmo, em pequenos espaços demográficos, nesse caso, João Pessoa.
Maicon, e tu, que é o rei do Sabadinho Bom, todo final de semana vejo lá no Instagram dele. Eu vou pro Sabadinho Bom através do Instagram do Maicon, tá? Pra quem não sabe. Mas como é que tu faz pra chegar lá? Me conta aí.
Bom, pra chegar no Sabadinho eu tenho duas opções. Ou eu pego 120, que leva mais ou menos aí uma hora e meia pra chegar lá na Lagoa. Ou eu pego o 9901 e integro com outro ônibus aí, o 301, por exemplo, e vou parar lá na Lagoa. Porém, quando a gente pensa na distância da minha casa para a Lagoa, que sai aí em torno de 15 quilômetros, mais ou menos, 16 no máximo, e quando a gente pensa da minha casa para o interior, lá em Pedras de Fogo, onde eu morei por muito tempo, que dá aí 50 quilômetros, eu levo 40 minutos para chegar no interior. Eu levo uma hora e meia para chegar na Lagoa. Então, A gente pensa muito, a gente vê muito essa falta de planejamento, essa falta de pensar os transportes públicos para quem mora nessas áreas mais descentralizadas de João Pessoa.
Então, galera, sobre o que Isabelle falou mais cedo, tem pena de mim, morar em Bahia. E o pior é que nunca encontrei uma carona para mim. Eu nunca fiz, nunca tive um amigo que, eu moro em Bahia, vamos para esse rolê junto? Nunca teve.
Amiga, eu passo pela mesma coisa, viu? Toda vez que eu saio com os amigos, nunca tem ninguém, assim, pra dividir ou pra me dar uma carona, porque eu sempre sou a última pessoa a chegar em casa.
É, sim, uma história.
E desestimula muito, né? Porque quando você pensa, caramba, eu vou, aí não tem ninguém pra eu dividir, aí eu vou precisar pagar, sei lá, R$40 de Uber pra voltar sozinha, é melhor ficar em casa.
Isso quando o pessoal não quer voltar mais cedo, né? Que eu já penso no horário de chegar em casa e o pessoal tá lá, não, tô de boa, tô me divertindo, e vai esticando.
Enfim, né, já que eu já tô falando da minha Bahia. Bahia é uma cidade metropolitana aqui de João Pessoa, vizinho. E sobre os eventos por lá, é uma coisa bem limitada. Geralmente não rola esses eventos gratuitos. Uma vez no ano que rola a festa na cidade, que é o Caranga Fest, com shows de graça e tudo. Mas aí, fora dessa época, o máximo que a gente tem são praças e lanchonetes ou restaurantes.
Mas, amiga, o que é esse Caranga Fest?
Amiga, é porque a cidade de Bahia, ela é conhecida pela grande produção de caranguejos. A gente é cercado por manguezal. Então lá, caranguejo tem em toda esquina. Aí, não padroeiro, né? Porque padroeiro é santo, mas o símbolo da cidade é um caranguejo, que é um caranguejo enorme na entrada.
Eu já vi, já.
E aí, a festa da cidade se chama Caranga Fest.
E aí, todo mundo, próximo lá de semana, lá, viu, no Caranga Fest.
Convidados.
E aí, então, eu mesma moro pertinho de uma praça. A Praça Nova lá, ela é enorme. E aí, uma coisa bem interior mesmo, a gente junta a galera e vai pra praça jogar no xadrez. É o que a gente tem de graça, assim. Sim, amiga, tu tá só falando aí. Tu mora onde, hein? Qual é o teu bairro?
Gente, então, um pouquinho distante. Lá no bairro das Indústrias. E aí, sempre quando é pra voltar pra casa, eu sou uma das últimas. Tem que ficar arrastando o povo pra ir embora.
É aquela ali na Estrada de Recife, é?
É, exatamente.
Ximaria. Mas então, gente, quem frequenta realmente o Sabadinho, geralmente mora relativamente perto da área. Eu moro ali perto do 13 de maio. E se eu já fico com preguiça de sair de casa, pegar um Uber, pegar um ônibus pra ir, é só um. Imagina vocês que moram bem distante. Ou em áreas também que tem mais acesso, né? Ônibus da capital. Mas já, como eu tô falando, né? Quem mora embaixo da zona sul da cidade, como Valentina, enfrenta as rotas muito longas, atrasos constantes e a diminuição bem considerável mesmo, né, como o Maicon falou aqui, dos ônibus nos fins de semana. Diferente de quem mora, por exemplo, com Maísa nos Bancários, um bairro majoritariamente universitário, ou até mesmo em Mangabeira, que é um dos bairros mais populosos da capital paraibana.
É, mas independente do bairro, uma coisa é certa. Quem reside em João Pessoa paga a passagem mais cara do Nordeste.
Verdade, isso foi depois do reajuste de 6% do início do ano, né?
Foi sim, de R$4,40 para R$4,70. E aí fica a questão, do que adianta promover um evento de graça, com boa divulgação, se tem gente que não tem como chegar nesse evento se não fizer uso de aplicativos de viagem na ida ou na volta? As pessoas que enfrentam dificuldade no acesso à cultura local enfrentam essa dificuldade justamente pelo impasse de se chegar até esses eventos. É preciso um olhar mais atento, porque o acesso à cultura é um direito garantido por lei, através do artigo 215 da Constituição Federal, que visa promover e assegurar o acesso à cultura.
E é muito importante o que a gente está fazendo aqui agora, gente. Estou muito feliz, porque realmente, se tem um artigo que fala sobre promover a cultura, a gente trazer esse debate à tona, o acesso, como é a nossa realidade, é muito importante, até para inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo.
Então, né, o que a gente pode pensar em construir novas alternativas para todos esses fatores culturais. A acessibilidade por si só é muito essencial para a construção da cultura local, até mesmo em questão de desenvolvimento econômico e social.
Sim, é importante que nós, como observadores dos fatos, sejamos também relatores. E eu acredito que este aqui é o espaço para isso. Está claro que existe um problema de falta de atenção e planejamento. Os órgãos públicos precisam entender que, mais do que apenas lazer, o acesso à cultura é um direito constitucional de todos. Afinal de contas, depois de uma semana cheia, quem não quer curtir o sábado ou domingo? E por que só a elite pessoense teria direito a isso?
Nossa, verdade. E o que Lívia falou anteriormente sobre o desenvolvimento econômico e social é muito real, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no Sabadinho, a gente vê muitas pessoas que estão lá vendendo algumas coisas, vendendo alimentos, vendendo bebidas, então fazendo esse extra durante o evento.
É, gente. E assim, outra opção que eu acho muito bacana para qualquer idade é a Bica e o Jardim Botânico, né? Vocês já foram lá?
Já. Adoro. Muito bom.
Eu nunca fui, me levem, pelo amor de Deus.
Então vamos marcar. Lá tem tudo, tem piquenique, pedalinho, trilha. É um verdadeiro respiro na nossa rotina agitada. Agora preste atenção, você que quer ir na Bica. Assim como o Cine Banguê, lá eles só aceitam dinheiro em mãos. Inclusive, outra historinha comigo. Eu fui lá só com débito e Pix e eles não aceitavam. Aí eu fiquei, eu quero ir pro Bico, eu quero entrar. Aí eu fiquei procurando, tive que passar um Pix pro vendedor de água na calçada, ele me passar R$2 na nota pra poder entrar.
Amiga, só te corrigindo, o Cine Banguê agora eles aceitam Pix também, viu? Não só dinheiro físico.
Então tecnológico.
A tecnologia
agora surgiu, viu?
Vai dominar o mundo.
É.
Amei. E tu já foi no pedalinho, Lívia?
Deus me livre, eu não sei nadar.
É, gente, seguro demais lá, pô.
Eu tenho medo.
Eduardo, é só arriscar a vida, né? O remoto, o pedalinho.
Coisas simples como ir tomar um sorvete, andar de bicicleta na orla, organizar um café da tarde em casa, já que na cafeteria tá difícil, pelo visto, já faz uma diferença aí uma diferença muito grande e supre essa necessidade da gente, né?
Verdade, viu? Eu particularmente adoro fazer piquenique, sou assim uma mulher de pequenos prazeres da vida. Eu adoro ir na praia com as minhas amigas, assim, pensar nessas alternativas é a saída, porque pensando até em questões de outros eventos mais agitados, talvez não tenha essa opção, mas por que não prestigiar outras coisas que a cidade pode proporcionar pra gente, né? Então, assim, falar com quem está do nosso lado é fundamental, porque se a gente está tendo essa conversa, conseguimos juntos pensar outras alternativas para aproveitar o final de semana e tudo mais.
Com certeza, mas e aí, galera? Quando é que a gente vai ver um filme no Cine Banguê, levar a Isabelle na Bica? Bora marcar.
Vamos, até porque eu acho que o que mais importa realmente é a companhia, né? Independente do local.
Com certeza.
Eu aceito.
É uma boa opção, né, gente?
Então, foi muito bom o papo. A gente vai ficando por aqui. Renata, foi muito bom dividir a bancada com você. Um prazerzão.
Eu que agradeço, amiga. O papo foi maravilhoso.
E foi um prazer também conversar com Isa, Liv e Maicon sobre o acesso à cultura de uma pessoa e também não deixar de procurar sempre alternativas para que a gente possa cada vez mais consumir realmente o que a gente ama.
A edição de som deste episódio foi feita por Maicon Rodrigues. A produção e as vozes que você ouviu são de Isabelle Almeida, Lívia Evelyn, Maria Eduarda de Lima, Maicon Rodrigues e Renato de Oliveira. A monitora Grace Vasconcelos e direção da professora Patrícia Monteiro.
Você pode encontrar este e todos os outros episódios do Espaço de Troca no Spotify e em outras plataformas de áudio. Se você também, como a gente, sente essas dificuldades, comenta no post de divulgação desse episódio no nosso Instagram, @espaçoexperimentalufpb. E estamos também no Facebook, Laboratório de Rádio Jornalismo UFPB. Te esperamos lá.
Tchau, tchau.
Tchau,
tchau, tchau, galera. Beijinhos da Anitta.